Olá, meu nome é Simone da Costa Mello, eu sou professora da Exalc USP, trabalho na área de produção de hortaliças de folhas, frutos e flores em ambiente protegido, com foco na produção de substratos e sistemas de cultivo hidropônicos, e mais recentemente no cultivo de hortaliças nas indústrias verticais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Casa Bugre pelo convite para participar desse evento HortSciences, que é de grande importância para o crescimento do setor de produção de hortaliças em ambiente protegido. Então, nós vamos dar início à nossa palestra falando sobre o efeito do clima na produção em cultivo protegido e quais as medidas que nós podemos adotar para alcançar alta produtividade e qualidade das nossas hortaliças. Primeiramente, eu gostaria de caracterizar o ambiente protegido. Nós sabemos que no Brasil as estufas agrícolas elas são cobertas por filmes plásticos, diferentes de países de clima temperado, onde também eles utilizam vidro. O vidro tem uma capacidade de transmissão de radiação alta. Os filmes plásticos, eles possuem uma certa atenuação dessa radiação pelos fenômenos de reflexão e absorção pelo filme plástico. Dessa forma, a eficiência dos filmes normalmente variam até de 78% até 91% de transmissão da radiação incidente sobre eles. Então, quando a radiação incide, né, parte dessa radiação vai ser transmitida de forma direta e parte dessa radiação vai ser transmitida na forma difusa. Quanto maior a proporção da radiação difusa, ou seja, aquela radiação que vai ser emitida em todos os ângulos, maior vai ser o aproveitamento da luz pelas plantas e maior vai ser a eficiência fotossintética, consequentemente, a produtividade. Por isso, muitos filmes plásticos apresentam um percentual de difusão eficiente, ou seja, um percentual de difusão alto comparado com filmes plásticos mais tradicionais. E isso, então, tem permitido que ocorra um espalhamento dessa radiação de maneira muito mais uniforme, evitando sombreamento dentro das estufas. Bom, mas o importante é a gente saber, então, que existe essa atenuação da radiação que é própria aí do processo de fabricação desses filmes plásticos, né, em função da sua composição, que não permitem a transmissão de 100% dessa radiação solar. Bom, mas nós sabemos que a maior parte das estufas está localizada em condições de clima tropical e subtropical, onde nós conseguimos registrar altas temperaturas muitas vezes superiores a 37 graus Celsius. Além das temperaturas elevadas, nós também associamos a esse fator umidade relativa baixa registrada nas estufas, porque existe uma relação inversa entre temperatura e umidade relativa. E em função das condições climáticas, em função do envelhecimento natural do plástico, né, do filme plástico, e também em função da localização das nossas estufas nas áreas rurais, que permite aí a deposição normalmente significativa de poeira sobre o plástico, ao longo do tempo nós podemos observar uma atenuação significativa da radiação solar incidente. Então, nós temos normalmente dois problemas aí registrados nas nossas estufas agrícolas, que são temperaturas elevadas e redução da radiação solar. Então, esses dois fatores, eles provocam estresse no desenvolvimento das plantas se eles não forem manejados, tanto o microclima quanto as práticas de manejo que nós podemos adotar para minimizar os efeitos negativos, tanto provocado pelo excesso de temperatura quanto provocado pela atenuação da radiação. Então, os filmes plásticos, eles possuem aditivos. Esses aditivos, eles podem filtrar a radiação ultravioleta, podem evitar a deposição de poeira, que são os filmes antiestáticos, podem ter maior difusão da radiação, o que é importante para evitar o sombreamento, além de outros aditivos que podem ser adicionados. É claro que quanto maior o nível de tecnologia de um filme plástico, maior o seu valor agregado. Porém, o produtor deve levar em consideração as vantagens que os filmes plásticos de alta tecnologia promovem no desenvolvimento das nossas plantas. Então, isso é bastante importante a gente deixar claro para que nós possamos entender que essa atenuação da radiação pode chegar a valores de 50, 60%. Se o filme plástico não for trocado no período correto, então é preciso que o produtor faça a troca regular do filme de acordo com a recomendação das empresas e também a limpeza desse filme para evitar a deposição de poeiras. Bom, então a fisiologia da produção das hortaliças, aqui eu estou estabelecendo aqui um foco para o tomate, que é uma das principais hortaliças produzidas em ambiente protegido. Ela sofre influência dos fatores ambientais, como nós falamos, radiação, temperatura, umidade relativa, movimento do ar, que nós temos que deixar claro que é muito baixo nas nossas estufas. Então, a movimentação, basicamente, não existe quando comparada com a movimentação do ar no campo. E também nós devemos saber que as plantas respondem à concentração do gás carbônico. Além disso, fatores culturais afetam o desenvolvimento das plantas, como o manejo da água, o manejo da nutrição e outras práticas culturais que eu não coloquei aqui, citei as principais. E ainda nós temos a influência dos fatores genéticos, ou seja, qual é a tolerância de um determinado material genético aos diferentes tipos de estresse abióticos que nós podemos encontrar, tanto baixa quanto alta temperatura, estresse hídrico, estresse salino. Então, nós observamos que os materiais genéticos diferem sensivelmente com relação a esses aspectos. Primeiramente, nós precisamos entender como a luz afeta a produção das hortaliças. Então, a luz afeta a produção de três formas: através da composição espectral, ou seja, as plantas, elas aproveitam a radiação principalmente na faixa do visível, que vai do azul até o vermelho. Nós temos nas folhas pigmentos, que vocês conhecem, que são as clorofilas A e B, e elas absorvem radiação principalmente na faixa do vermelho e na faixa do azul. E nós temos, claro, outros pigmentos, outros fotorreceptores que podem absorver outros comprimentos de ondas, como na faixa do verde, do amarelo, do laranja, na faixa do ultravioleta e também na faixa do vermelho próximo, ou seja, em torno de 730 nanômetros. Mas nós sabemos que na faixa do visível, que é a radiação fotossinteticamente ativa, é a principal faixa de absorção de comprimentos de ondas pelos pigmentos. Portanto, quando nós consideramos a composição espectral, nós estamos focando principalmente, então, na radiação fotossinteticamente ativa, que vai de 400 a 700 nanômetros, como mostra a figura que vocês estão vendo aqui. E ainda nós temos um outro fator da luz, que é a intensidade luminosa, ou seja, o quanto de radiação está chegando na superfície da minha folha, por área, por tempo. Então, as plantas, elas podem ter necessidades luminosas diferentes em função dos estágios fenológicos. Falando da cultura do tomateiro, a fase vegetativa é menos exigente em luz do que a fase reprodutiva. Porém, essa cultura, ela é considerada altamente exigente em luminosidade. Na faixa reprodutiva, as plantas podem responder muito bem para ter alta produtividade em intensidades que variam de 30 a 40 mols de fótons por metro quadrado por dia. Nós expressamos a intensidade em mols de fótons, por quê? Porque a fotossíntese, ela é um processo quântico, ou seja, é um processo que depende da quantidade de radiação que vai ser absorvida pelos pigmentos e convertida em carboidratos. Então, o quanto chega de luz para as nossas plantas, principalmente aí considerando aí na faixa do visível, que é o que interessa para a gente, nós temos que saber que as fases de desenvolvimento apresentam exigências também diferentes. Na fase vegetativa, As plantas podem apresentar bom desenvolvimento com intensidades luminosas menores, eu coloquei de 15 a 20, mas isso não significa que ela não vai responder a intensidades luminosas mais altas. Porém, é para que a gente possa determinar faixas aí de intensidade que nós conseguimos cultivar adequadamente. E outro fator importante é o comprimento do dia. Nós sabemos que o tomate não é uma planta que responde ao fotoperíodo, porém é uma planta que exige um determinado número de horas de luz por dia para que nós possamos alcançar alta produtividade. Então, o mínimo que o tomateiro se desenvolve bem seria com 6 horas de luz. É claro que nós temos aí comprimentos do dia muito maiores, né? Então, o ideal aí é que pelo menos aí as plantas recebam para ter alta produtividade em torno de 12 horas de luz, e nós podemos chegar até 16 horas de luz com suplementação luminosa. Bom, nessa figura, então, nós mostramos a radiação solar e nós dividimos a planta em 3 partes. Nós sabemos que o tomateiro de mesa, ele é uma planta tutorada, vai ser conduzida na forma vertical, e as partes inferiores sombreiam a parte... Desculpa, são sombreadas pela parte superior. Então, isso significa que as folhas da porção mediana e da porção baixeira da planta estão recebendo menos luz, principalmente na faixa do vermelho e na faixa do azul. Dessa forma, a vida útil dessas folhas é menor e, consequentemente, as plantas já nessa condição apresentam aí um estresse provocado por falta de luminosidade nas regiões aí mediana e baixeira, para que vocês possam entender. Outro fator importante é a temperatura do ar. Nós sabemos que a temperatura ela tem uma alta relevância quando nós temos alta intensidade luminosa, porque em alta intensidade luminosa as plantas transpiram mais, porque o processo fotossintético está muito mais ativo, né? Dessa forma, a influência da temperatura, ela é marcante nesse processo e afeta sensivelmente o rendimento da fotossíntese. Então, temperaturas muito elevadas podem reduzir drasticamente a taxa fotossintética. Eu coloquei aqui um gráfico para vocês, que vocês estão vendo um gráfico aí pontilhado, né, e um mais tracejado. Então, esse gráfico tracejado é sobre condições de alta luminosidade. Então, a gente pode ver que temperaturas aproximadamente superiores a 35 graus, dependendo do material genético, nós podemos ter uma redução significativa da produtividade. Portanto, a temperatura é um dos fatores mais determinantes no estresse abiótico nas estufas agrícolas. Bom, não só a temperatura do ar é importante, mas a temperatura da planta também é importante, e a temperatura do solo. Então, a temperatura da folha, ela pode afetar a síntese de enzimas, ela pode inclusive provocar a desnaturação de enzimas, ou seja, essas enzimas são degradadas, ela pode alterar a permeabilidade da membrana, que afeta sensivelmente a absorção de água e nutrientes. Portanto, a temperatura da folha, né, que é o principal órgão aí que vai responder em relação a esse fator, porque são nas folhas que nós realizamos o processo fotossintético. E a temperatura do solo também é extremamente importante, porque a temperatura do ar vai afetar a temperatura da folha e vai afetar a temperatura na zona radicular. Dessa forma, se nós tivermos um ambiente com temperaturas maiores do que 30 graus Celsius, seja na produção de substratos, seja na produção em solo ou em sistemas hidropônicos, apenas com solução nutritiva, nós vamos reduzir sensivelmente a absorção de nitrato, de potássio, de cálcio e de micronutrientes metálicos como ferro, manganês e zinco. Então, é extremamente importante o controle dos fatores ambientais. Mas nós sabemos que as nossas estufas agrícolas, elas, para a produção de hortaliças, elas não possuem sistema de resfriamento evaporativo. Em função do alto custo da energia elétrica, né, em função do alto custo desse sistema de produção, então, normalmente, as nossas estufas São estufas que apresentam mecanismos de ventilação natural, que a gente vai ver um pouquinho para frente. E isso, então, tem proporcionado essas alterações climáticas, como temperaturas elevadas, umidade relativa baixa, além do problema da radiação solar, se o produtor não levar em consideração a limpeza adequada do plástico ao longo do ano, a troca desse plástico, respeitando aí as normas, para você ter alta qualidade na transmissão da sua radiação. Então, com esses estresses abióticos, nós podemos observar vários distúrbios fisiológicos. Aqui do lado direito, vocês estão vendo um fruto com lóculo aí que não foi completamente preenchido, né? Existem espaços no fruto, isso por polinização deficiente, fertilização deficiente, que não consegue formar um fruto cheio, com as sementes uniformes, como vocês estão vendo do lado esquerdo. Nós também observamos sobre estresse de alta temperatura e também hídrico, né, rachaduras nos frutos, porque os frutos, eles possuem uma certa elasticidade ao movimento de contração e expansão. Então, isso é em função de mudanças climáticas, com dias nublados, onde a gente tem uma planta mais túrgida, alternados com dias ensolarados, onde os tecidos estão menos túrgidos, essa expansão e contração pode provocar rachaduras dos frutos caso o material genético tenha sensibilidade. Outro problema são os lóculos abertos, são os frutos com deficiência de boro, também provocado principalmente por alta temperatura e estresse hídrico. E a podridão apical, da mesma forma, que é favorecida por clima quente e oscilação também de umidade no substrato ou no solo. Folhas manchadas por excesso de temperatura são folhas de pimentão, claramente mostrando a influência do clima dentro das estufas. Frutos queimados também por altas temperaturas, né, alta incidência de radiação solar. E folhosas que podem apresentar deficiência de cálcio, fenômeno conhecido como chip burn, que é a queimadura das bordas das folhas, também provocado por alterações climáticas, além do elemento que nesse caso é o cálcio. Deformações no frutos também provocados por temperaturas. Então, são todos esses os distúrbios fisiológicos, né? Dessa forma, o que que nós podemos fazer para aliviar o estresse abiótico? Controlar o microclima, reduzindo a temperatura, permitindo a troca do ar e renovando os gases dentro da estufa, reduzindo a umidade relativa do ar. E isso pode ser feito através das janelas para troca do volume de ar, que normalmente não são instaladas nas nossas estufas agrícolas, e sim os lanternins, que têm uma eficiência menor, ou as janelas evitais, né? Então, e também nós podemos fazer uso de malhas termorrefletoras com o objetivo de reduzir temperatura. Porém, nós temos que estar ciente que esse tipo de tecnologia também reduz a incidência da radiação solar. Então, essa tecnologia tem que ser bem avaliada e bem utilizada ao longo do ciclo de desenvolvimento da sua planta. Então, são mecanismos que nós podemos usar para diminuir a temperatura, aumentar a umidade relativa do ar. Mas nós sabemos que mesmo com esses mecanismos, normalmente nós não conseguimos em determinadas regiões que têm temperaturas elevadas, abaixar a temperatura a níveis adequados para o cultivo do nosso material genético. E isso tem provocado estresse por fatores abióticos. Então, uma das formas que nós temos, além do controle do microclima dentro das estufas, é fazer o manejo através do uso de bioestimulantes. Então, essas práticas de manejo têm sido cada vez mais frequentes. Eu acredito que não é possível hoje mais nós cultivarmos as nossas lavouras sem a presença dos bioestimulantes. Então, nós estamos observando que no mercado existem aí uma gama enorme de produtos, né, que realmente tem por objetivo aliviar o estresse provocado tanto por fatores abióticos, né, por temperatura, por radiação solar, por umidade, por estresse hídrico, como por fatores bióticos provocados por pragas e doenças. Então, para que que eles servem, né? eles reduzem, aliviam esse estresse provocado por esses fatores que a gente falou, que ocorrem dentro das nossas estufas, aumentam, pode promover o aumento da absorção de nutrientes, eles também são fontes de nutrientes, eles aliviam o estresse provocado por agroquímicos, como, por exemplo, pesticidas. No caso, na cultura do tomateiro, isso acontece muito em campo, aplicação de herbicidas. Então, muitos bioestimulantes têm aliviado o estresse provocado por agroquímicos, podem aumentar o desenvolvimento das raízes, promovendo maior capacidade de absorção de água e nutrientes, e aumentar a resistência ao ataque de pragas e doenças. Então, na verdade, esses bioestimulantes, né, o que que eles fazem? Eles vão aliviar o estresse provocado pela produção de espécies reativas de oxigênio. As principais espécies reativas de oxigênio produzidas pelas plantas sob condição de estresse são o superóxido, né, o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio e os radicais hidroxilas. Então, as plantas, quando submetidas a um nível de estresse excessivo, elas produzem os radicais livres, que não conseguem ser combatidos na mesma proporção que eles são produzidos pelo sistema de defesa natural da planta. Então, para isso, nós precisamos intensificar esse sistema de defesa, para que elas, então, possam ter essa produção reduzida por esses bioestimulantes. Então, nós sabemos que, sob condição de estresse, as plantas produzem maior quantidade de enzimas, né, que são enzimas antioxidantes, e também elas podem produzir componentes não enzimáticos que podem ser acumulados no vacúolo, e com isso, esses componentes também aliviariam o estresse. Um dos componentes muito conhecidos por todos é a prolina, que é acumulada no vacúolo da célula sob condição de estresse hídrico, sob condição de estresse por temperatura e por salinidade. Então, esses mecanismos de defesa, eles podem ser intensificados pelo uso dos bioestimulantes. Nós temos vários tipos de bioestimulantes no mercado. Nós temos os aminoácidos, as proteínas, os peptídeos, os extratos de algas, nós temos ácidos fúvicos, ácidos úmicos. Então, nós temos uma gama enorme aí de bioestimulantes que podem ser utilizados na produção de hortaliças, tanto em campo quanto em ambiente protegido. Os extratos de algas têm sido cada vez mais frequentes, né? Ou seja, a criação de novos produtos, né? E isso tem promovido aí benefícios para o desenvolvimento das nossas plantas. Então, os extratos de algas têm sido considerados aí um dos bioestimulantes mais frequentes aí presentes nas lavouras de produção, tanto em ambiente protegido quanto em campo. Eles são fontes de carboidratos, são fontes aí de antioxidantes, de aminoácidos que inclusive são usados na síntese de hormônios, que são importantes para o crescimento das plantas e aumento da produtividade. Eles também são fontes de nutrientes e ainda atuam como agentes quelatizantes, né? Que podem permitir a penetração mais fácil dos elementos através das folhas. Então, os aminoácidos, desculpa, os extratos de algas, eles podem ser compostos tanto pela presença de algas e também podem apresentar vários aminoácidos, que tem várias funções na planta. Os aminoácidos, eles são utilizados para a produção de clorofilas, então as plantas conseguem sintetizar mais clorofila, produzir mais fotossíntese, sintetizam mais proteínas também. Os aminoácidos são os sinalizadores de estresse, como eu falei, prolina. O aumento da concentração de prolina é facilmente observado em regime de estresse hídrico. Participam aí da produção de hormônios e são agentes quelatizantes, como nós falamos. Aqui são exemplos de aminoácidos, né, que participam da produção de hormônios. O triptofano participando da produção de auxina, metionina de etileno e arginina de citocinina. Então, são hormônios extremamente importantes para o desenvolvimento das nossas plantas. E eles atuam também como quelatos. Então, eles acoplam os elementos, e com isso, esses elementos podem penetrar mais facilmente pela cutícula das folhas. Então, aqui nós já falamos por que nós devemos usar os aminoácidos, né? E os benefícios que ele traz para as nossas plantas. Então, minimizam os efeitos do calor ou do frio, aumenta a resistência da parede contra pragas e fungos, né? E outras doenças, melhoram a germinação de sementes, promovem brotação e florescimento, aumenta a produtividade e ainda podem melhorar a qualidade dos frutos. Então, tem uma série de benefícios. Nós tivemos resultados positivos com extrato de algas, que é o Albon, da Casa Bugre, na dose de 0,5 litro por hectare, onde aplicações foliares aos 15, 30 e 45 dias após o transplante das mudas em ambiente protegido, onde nós registramos temperaturas superiores a 35 graus Celsius, elevaram em 15% a produtividade de mini tomate. Além de a gente observar claramente maior vigor vegetativo das plantas, folhagens mais sadias e também mais tolerantes aí à presença de, né, ao ataque por pragas e por doenças. Isso é verificado principalmente em campo, porque em ambiente protegido nós temos um controle maior, mais efetivo dos fatores ambientais, e com isso nós conseguimos manejar muito bem as nossas lavouras, principalmente quando a produção é realizada em substratos. Então, dessa forma, nós podemos manejar o ambiente, né? Ou seja, nós podemos manejar o microclima, associado com isso, a aplicar práticas de manejo que aliviam os estresses com a aplicação de bioestimulantes. Então, eu agradeço a atenção e a presença de todos. Muito obrigada.